Cagando Regra.
Informação sem compromisso.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Saudação oficial marcando o início de mais um Cagando Regra para você. É onde você tem a sua informação sem compromisso aqui no nosso querido podcast. Para quem caiu de paraquedas, como eu costumo falar, isso aqui é quando o papo de redação da produtora Base 1 Filmes, né, eu sou André Fran, então a nossa produtora, fez aqueles programas que talvez você conheça, Não Conta Lá em Casa, lá do Multishow, onde a gente viajou para Chernobyl, para Bósnia, o Japão depois da tsunami, expedição da ONU no Haiti, Iraque, Afeganistão, depois se tornou O Que Mundo é Esse? Na Globo News, cobrindo as eleições americanas, indo de novo para Chernobyl, fazendo outras grandes histórias pelo continente africano, Irã e tudo mais. E a redação das pessoas que trabalham e produzem esse delicioso programa e tantos outros que a gente faz para outros canais, como GNT, Futura, etc., a gente sempre tinha aquele papo de redação. E a gente trouxe agora o papo de redação para frente dos microfones para virar podcast, porque eram papos muito ricos. A gente debatia assuntos da semana, brigava sobre futebol, levantava questões polêmicas sobre será que Romero Brito é arte ou não. E a gente traz convidados também. No último episódio a gente teve Guga Chakra, foi muito legal o episódio. E vamos lá. Às vezes a gente faz essa cagação de regra freestyle aqui, como vai ser hoje, com os nossos participantes. São eles, o nosso advogado responsável pelo embasamento jurídico de tudo aquilo que a gente faz, pela noção de realidade do mundo do direito, o doutor Marcelo Cabral, conhecido como Doutor Bisteca na sua alcunha aqui no podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Meus queridos cagandes, boa noite, boa tarde, bom dia. Que maravilha estar aqui, porque é uma cagada santa, né? Hoje é uma cagação de regra aí de Semana Santa, é uma cagada santa. Então, uma alegria. Vamos fazer esse freestyle na Semana Santa. Vamos nos divertir.
Mas eu me sinto abençoado. É uma cagada abençoada. Hoje é uma cagada abençoada.
Está na moda.
Toda a nossa audiência religiosa aí, né? A parte evangélica, cristã, que está caindo geral. Mas eu preciso apresentar também ele, o nosso montenegrino. Tem mais essa agora, o raspinho, na sua descrição. Nosso montenegrino, nosso correspondente internacional catalão, radicado em Ipanema. Boa noite, Rafael Montenegro, o nosso Rafa, o nosso Raspa, o Raspinha. Seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom dia, boa tarde, boa noite. O Conde de Montenegro, né? Aqui, me preparando psicologicamente para o carnaval e cagando uma regrinha com vocês, né? Como o Bisteca disse, cagada santa, acho que toda cagada é santa, né?
Ó, fica aí o questionamento filosófico. Será que toda cagada é santa ou nem toda cagada é santa? Ou hoje um dia especial para estar cagada santa. Desculpa, gente, a escatologia. A gente promete que a qualidade do podcast vai melhorar daqui para frente. Lembro você que a gente está em todas as plataformas, tá? A gente está presente no Spotify, Apple Podcast, mas dê preferência a ouvir na Orelo, que são nossos parceiros, que recompensam o criador de conteúdo. Então, cada clique, você baixa ali o aplicativo, segue a gente vê se estamos aumentando a nossa audiência, se estamos atingindo um número cada vez maior de pessoas. Espalhe aí o podcast, faça como tantos outros que espalham nos seus grupos de família no WhatsApp, pegam o link, compartilham os stories. É isso que faz o nosso podcast alcançar um número maior de pessoas, né? Porque não é igual o Twitter, que você clica ali no botão e dá um RT, no Instagram, que você clica na gaivotinha e manda lá para os seus stories. Aqui não, você tem que pegar o link. Então pega o link, manda lá, não custa nada, faz uma diferença para a gente, de verdade. E, se você quiser ajudar mais ainda, entra na Orelo, participa da nossa comunidade, você tem vários benefícios, você ajuda isso aqui tudo a acontecer, ou você acompanhando as nossas gravações ao vivo no YouTube, seja lá quando isso acontecer, depende da agenda atribulada dos nossos participantes, mas você pode dar o superchat. Então você, que é uma dessas pessoas que eu estou vendo aqui, o número de cada um de vocês, eu sei que vocês estão ouvindo isso, e vocês podem clicar e mandar um superchat. 5, 10 reais, não vai fazer diferença no orçamento de ninguém que está aqui. Então eu quero ver quem vai ser o primeiro que vai dar aqui um superchat para, porra, fazer aquela festa, aquela alegria. Sempre pinto superchat para tudo. A galera comemora, festeja, chama a pessoa que doa aqui para dar uma contribuição com gostão de sua sabedoria. É sempre um momento de muita alegria. Mas, sem mais delongas, vamos começar mais um episódio trazendo mais uma pauta de suma importância para a nossa vida. Raspinha, eu começo por você. O que você destacou aí como pauta que chamou a sua atenção durante a semana?
Então, é uma coisa que eu vi, como dizer, seria um que só eu vi, mas a gente está mais aberto, é o que o governo, a prefeitura de Barcelona fez, que foi uma cartilha sobre comunicação inclusiva, que eles divulgaram isso, fizeram uma publicidade, mas depois liberaram em todos os lugares, incentivando formas de se comunicar, de como usar a língua espanhola e catalã, sem levando em consideração todos os tipos de gênero, sexualidades, de... E muito mais assim, a língua, a gente já conversou isso aqui, a língua espanhola, ela mesmo que é brasileira, ela tem muitos pronomes, muitas maneiras de falar que é, a gente tem masculino e feminino, né? Geralmente, no geral, a gente usa o masculino. E aí, dando tipo, sugestões como fazer tudo isso, e eu achei não só uma cartilha incrível que eu compartilhei com pessoas que trabalham que, de cara ao público para como se comunicar melhor, com amigos e amigas também, mas, assim, é bonito e triste ao mesmo tempo, né? Que você vê que se um governo, se quiser um pouquinho, dá para fazer as coisas direito, né? A gente vê aqui todas as besteiras que a gente fala. No Dia da Mulher, é nosso excelentíssimo merda, falando que a mulher tá quase... Como é que ele falou? É quase...
Tá quase igual ao homem, tá quase no mesmo nível.
Inserida na sociedade, uma porra dessa.
Quase inserida na sociedade, exatamente. Aí você tem aqui um presidente falando isso e lá você tem uma prefeitura, um governo incentivando uma comunicação inclusiva e não violenta.
A minha vida aqui é uma desgraça, é problema o tempo todo. Não tenho paz para absolutamente nada. Não posso mais tomar um caldo de cana na rua, comer um pastel.
Então, assim, dá para fazer direitinho. Acho que assim, acho que fica para a gente, dá para a gente fazer direito, dá para ser respeitoso.
Ô, Raspinha, posso te fazer uma pergunta, até para quem conviveu muito tempo lá em Barcelona e tudo mais. Em que ponto está a sociedade espanhola, especificamente Barcelona? Ela está acompanhando, por exemplo, essa modificação que vem acontecendo, que eu escuto muito falar na Alemanha, por exemplo, com o crescimento da extrema-direita? Como é que está lá? A sociedade, o teu convívio ali do dia a dia, que a gente aqui no Brasil, sim, consegue perceber no convívio no dia a dia. Como é que ponto está isso lá? Você consegue lembrar mais ou menos disso?
Porque a Espanha foi um expoente também desse movimento, né? O Vox lá era um partido,
exatamente,
dos primeiros que começou a chamar atenção. O Orbán está durando mais. Depois você teve a Cinco Mano, né, na Itália, com o Salvini, mas o Vox era bem... Tinha só...
Mas deu 360, né, Fã?
É isso que eu quero saber do Raspinha também, tem a mesma dúvida que o doutor.
Pois é, o Vox, ele ganha espaço ainda. Eu lembro nas últimas eleições, vamos dizer, deu tudo certo, ainda tava as pessoas conscientes, com consciência social, tudo isso. Era uma maioria, mas o Vox, pouco a pouco, ele vai ganhando espaço. Eu lembro que as últimas eleições, todo mundo mais ou menos feliz com o resultado, mas não falava, putz, Vox ganhou mais espaço na Câmara. A extrema-direita, ela tem, assim, como o Fran estava falando, no mundo inteiro, ela ainda tá ainda tem essa presença, mas na Espanha, especialmente em Barcelona, teve uma mudança. Teve a prefeita Ada Colau, que ela entrou, não lembro se deve ser uns 4 ou 5 anos atrás que ela entrou, e ela entrou assim, vou organizar a cidade, não parecia um plano político, sim um plano de governo, um plano de ajeitar as coisas. Então, Barcelona mudou de turismo, de viajantes que a gente tinha antigamente, que era uma cidade legal de visitar. Hoje em dia é um turismo mais predatório, cheio de cruzeiro, trocentos por coisas de Airbnb e hotéis. Ela falou, acabou o hostel, não pode construir mais. Que isso até nós três aqui que frequentamos em Búzios fizeram isso na época também, que não podia mais construir pousada e hotel em Búzios. Ela fez e falou, acabou. E eu tenho um conhecido brasileiro que foi para lá, abriu um hostel, e logo quando ele chegou, passou essa lei, ele teve que buscar outra coisa para fazer em Barcelona. Mas as superilhas que ela fez, foi um dos pioneiros de zonas sem carro, pegou uma área tipo de Barcelona para fazer um teste, funcionou legal, ainda que teve muita reclamação. Zonas assim, quarteirões, 4 quarteirões, 6 quarteirões, sem nenhum carro poder passar ou passando muito devagar. Tinha que ir a 20, 30 por hora. Então, revitalizou áreas. Ela fez um super bom trabalho e ela é da esquerda, assim. Ela, não lembro, acho que ela não é independentista, agora não lembro. Mas toda a parte social, a Barcelona está indo muito bem.
Desculpa, acho que segue aí.
Não, eu acho que quando o Felipe entra, todo mundo fica querendo interromper um pouquinho mais.
Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu vim aqui só pra dar interrompidinha só, eu tô meio falecendo, mas tô vivo.
Ele veio só
interromper pra vivo. Pra poder eu vim interromper pra sair. Exato. Ele entendeu.
É a mesma linguagem de interrupção. E Felipe, o Raspinho tá falando da Ada Colau. Deixa eu apresentar o Felipe aqui no meio do caminho. Felipe é o nosso diretor de cinema, diretor de fotografia, montador profissional, crítico da Sétima Arte, que sempre abrilhanta as nossas produções lá da produtora, e também abrilhanta com seu conhecimento vasto e as suas interrupções aqui o nosso querido Cagando Regra. Boa noite, boa tarde, bom dia, Felipe.
Bom dia, boa noite, boa tarde. Raspinha parece que tomou um choque. Tô vendo aqui. Raspinha, porra, conversou com o Guga Chakra semana passada, ficou inspirado aí. Puta merda.
Tá nadando no gelo agora, ele bota na banheira dele gelo e fica ali agora pra tentar...
Fica fazer. Nadando, porra, loucamente, caralho.
Raspinha chega, pô, chega na praia de Ipanema, tá meio geladinho, ele deixa de mergulhar, pô. Eu vou ficar aqui no futebol aí só. Tá muito
não, frio. Detalhe, é o futebol do rapaz que não joga futebol, né?
É.
É o futebol aí.
Não, não, mas...
É complicado.
Eu só explicar, sou realmente muito ruim e a... Três semanas
eu vi
atrás,
o vídeo, professor... deu pra perceber que você é bem ruim.
Pois é.
Eu vi, você postou no Instagram.
Meu professor, eu posto, eu gosto de mostrar que eu sou ruim e que eu tô tentando. Meu
mas
professor me perguntou.
Tem elegância, Raspinha. Tem elegância praticando.
Tem, pô, parece não, um armário eu... jogando bola. Parece o Fran dançando, tem a mesma elegância do Fran dançando.
Parece um jogador de basquete jogando futebol.
Exatamente.
Mas aí é o futebol, é um jogador de vôlei jogando futebol. Por isso que é o futebol. Ele é uma, um
cara,
cruz de...
Então, eu tenho a teoria.
Vôlei com o Romário. Aí é o Raspinho.
Eu dei tilt no meu professor duas semanas atrás. Eu tava lá fazendo tudo errado. Ele, porra, Rafael, você nunca jogou bola, não? Eu, não. Aí ele ficou parado assim, deu um tilt. Ele ficou olhando pra mim, ele, não? Não.
Eu com o professor.
O que você está fazendo aqui, rapaz?
Eu te chamei pra... A Espinha tava falando da Alda Colau e como é que ela influenciou lá na política da Espanha, de Barcelona, mais especificamente. A gente quase fez, quase entrevistou ela uma vez, lembra? Que a gente tava fazendo um projeto sobre líderes mulheres na política mundial. E ela era uma das referências. Na pandemia. E você viveu isso lá. Ela merece mesmo? Merecia ter sido parte de uma das nossas produções, Raspa?
Merecia. Verdade esse bilhete. Ela fez tudo, assim, em Barcelona... Eu reclamava, claro, não, assim, das restrições, a gente se sentia assim, mas sempre respeitei porque eu achava que tinha uma coerência imensa assim, do que tudo que fazia. E diferente daqui do Brasil, eles iam vendo assim, tem não sei quantos casos, podem 6 pessoas, pode 60% de restaurante aberto, tipo a parte interna. Eles iam fazendo isso, agora só pode entrega. Ela fez um trabalho, teve muitas reclamações mais do setor cultural, porque podia igreja, mas não podia cinema, uma coisa assim. Eu podia cinema, mas não podia academia. Umas coisas que começou a ter... A academia ficou fechada há muito tempo, então teve muitas reclamações
sentido, né?
Ficar de setores.
Fechado bastante tempo.
Sim.
Porque a academia você tem você? Contato com equipamento.
Indireta recebida.
Não, mas a academia você tem a questão de você estar no ambiente fechado, com as pessoas transpirando e né, se exercitando. Né?
Um falta muito mais partículas mesmo.
Foi igual o BBB agora. Foi igual o BBB agora que o Scooby tirou. Foi igual o BBB agora que o Scooby tirou. De quem você veta frequentar a academia? Aí ele vetou o DG, que nunca vai na academia. O DG, porra, obrigado, meu amigo. Aí era você vetar um atleta olímpico, que era o PA, ou um gordinho borachão que fica ali, porra, deitado ali na beira da piscina fumando seu cigarro. É, não custa nada. Mas vem cá, Raspinha, ele meio que agradeço, né, Raspinha, por você ter ignorado completamente o roteiro que a gente montou virtualmente no nosso drive. Você
eu
pegou
nem vi o roteiro.
Uma matéria excelente, porém não tá na parte de pauta, não tá na parte do que só você viu. Ele tirou da cachola dele, Raspinha, mas foi uma boa tirada. Eu vou
não, eu já tô estilo Felipe, ó, já te interrompi agora. É não isso. Fiz pauta, tô bebendo cerveja. Hoje eu tô... Eu achei
mas
que o Felipe
é
não vinha.
Hoje é freestyle. Hoje é freestyle. Eu só entrei pra ser freestyle.
O Raspinha tinha anotado aqui o Qatar proibindo as bandeiras LGBT. Quer
sim,
aqui... Eu acho essa uma pauta interessante. Até faz um link com a que eu vou te chamar logo depois.
Tá bom. Não, isso a gente viu. A gente até comentou rapidinho com o Guga, né, na semana passada. E o Qatar proibiu bandeiras LGBT. E ele a defesa que deram é... para respeitar a sociedade. Em respeito à sociedade, não se podem bandeiras LGBTs nos estádios. E,
tá. Eu vi assim, uma declaração também de um dos sheiks lá, responsáveis pela Copa, dizendo: nós não vamos mudar nossa, pausar nossa religião por 28 dias. E se você quiser.
Mas beber vai poder, né?
Se você
quiser. Beber vai poder. Vender cerveja pode. Vender, o capitalismo pode.
Se você quiser defender LGBT durante esses 28 dias, aqui no lugar. É tipo, se você trocar por negro, por mulher, é tipo assim, se você quiser ser negro aqui durante 28 dias, não vai ser aqui não, porque aqui a gente tem nossa religião. Cara, é uma parada tão absurda, mas Felipe levantou bem, né? Cerveja parece que tá liberado mesmo.
Mas foi a culpa de quem isso aí? A culpa é da FIFA. Como é que a FIFA coloca o maior evento dela dentro de um país tão problemático nesse sentido? Quer dizer, ué, ela subiu essa
toda mudou a data da coloca, Copa, subiu, galera. É
como é que é, Rádio?
Todo mundo sabe como é que a FIFA faz isso. Foi o suborno, todo o escândalo que deu há 10 anos atrás. Foi por isso.
Mas aí que eu, mas o comentário por quê? Porque eu acho que a culpa nesse caso não é nem da sociedade, nem do Sheik. A culpa é da FIFA, porque isso é escancarado.
Mas do Sheik também.
Sempre foi algo notório. Quando você coloca um evento lá dentro, você está assumindo, alô, eu vou cumprir suas regras e dane-se o resto. Quer dizer, a culpa, o grande culpado é a FIFA, como sempre, né?
Vou ajudar você a fazer o seu sports washing. Inclusive, Jabá, é a próxima coluna que eu estou escrevendo lá para o Estadão, estava fazendo hoje a pesquisa, é sobre sports washing ao longo do tempo e os mais recentes, que envolvem diretamente a Arábia Saudita, a própria Rússia e o Catar, né, sediando uma Copa. Porque, no fim das contas, é isso. É quem aceita fazer parte de um país ditatorial ou que está... que abusa dos direitos humanos, limpar sua imagem através do esporte. Né? Que o esporte é aquilo da mente sana, corpo sano, a competição e todos em igualdade, por um objetivo, pelos valores maiores e tal. E aí você deixa uma ditadura usar disso, associar sua imagem, lavar sua imagem com isso. Complicado.
Agora, posso fazer a reclamação aqui?
Felipe, você só lembrar uma coisinha que eu já...
Vai, fala, bichinho.
Não, eu já até recomendei um livro aqui que é importante, que é o Invasão de Campo, que fala muito na evolução, exatamente nas escolhas da Olimpíada e da Copa do Mundo, todo o processo financeiro, todos os escândalos que envolvem esse tipo de escolha. Quer dizer, é algo histórico que vem desde lá da década de 60, aí vem se expandindo, 70, 80 ganha força e 90 explode. Então já é algo que já é histórico, né, para essas duas instituições, COI e FIFA.
Fala, Felipe.
Então, me reclama. Até peguei o microfone aqui, que eu tô puto. Eu tô até meio estimulado de acompanhar esporte, bicho. Sabe por quê? Porque você tem essa putaria da FIFA, mudou a data de Copa do Mundo, mudou a porra toda pra ser no Qatar. Qatar. É, se quiser vir aí, joga. Foda-se.
Não me dá trabalho, não, cara. Não me dá trabalho assim de bobeira.
Não pode xingar o país, não? Caralho, perdão. Desculpa, Qatar, te amo. Não, mentira, não amo, não. Porém, você está errado. Mas, eu sou viciado em NBA, cara. Acompanho NBA, porra, muito maneiro, muito ferrenha. E, cara, você tem toda a questão do Kyrie Irving, tipo, os principais jogadores da liga defendendo o antivacina. Ah, não, porque o antivacina tem que ser reentregado à sociedade. Porra. E, cara, o cara voltou agora, liberaram, ele tá jogando playoff. Sacou? É um absurdo. E todo mundo batendo palma à volta do ídolo. Porra, meu irmão, na moral, cara, me dá um desconto aí. Tipo, NBA, parabéns pelo seu trabalho de merda.
É isso. Botar aí,
E tem na MLB, tem no futebol, porra, a gente vacina aí arrombado.
É isso aí. Comentário agregando aí bastante palavrões aí do nosso querido Felipe. O conteúdo, você pensa aí o conteúdo entre os palavrões que ele soltou. E eu ia cair nessa coisa de...
Pô, não dá pra falar de antivacina sem xingar, cara. Xingar, tem que xingar antivacina. O único diálogo com antivacina é na base do tapa e do xingamento. Perdão.
E aí eu ia cair na questão das sanções, e o meu destaque aqui, a minha pauta nessa primeira rodada, foi o Airbnb proibindo russos de fazerem reserva. E aí, acho que meio que faz uma interseção com o papo que a gente teve com o Guga também, né, de até onde você... E que o Dr. Bisteca trouxe aqui pra gente. A culpa é de quem? Né? E aí você... O Airbnb tá punindo o povo russo. O cara é culpado pela guerra só por ter nascido na Rússia. Se ele é contra a guerra, contra o Putin, já tá sofrendo lá liberdade de expressão, com a censura, não interessa. Ele agora vai sofrer também de quem quer punir as pessoas que causam a guerra. A FIFA,
nego tá censurando até escritor. Nego tá censurando até o Dostoiévski, que já morreu. Porra.
Já falecido. O coitado do cara que quer fazer Airbnb tá vivo, vai sofrer em pele ainda por cima. Como é que fica isso, doutor Bisteca? Pode?
Fran, tá tendo até um debate interessante, né? Porque todas essas sanções, em um momento de guerra, né? Elas são atitudes, né? Atos novos, né? A gente não viu isso em outros momentos. Então, tem muita gente falando que é um novo estado de exceção, e nesse novo estado de exceção, novos atos e novas formas de combate elas podem ocorrer. Então, ninguém chegou ainda a um consenso se é um ato lícito ou ilícito. Então, esse debate ainda vai correr um pouquinho. Eu acredito que em uma guerra existem limites e os limites estão para os dois lados, né? E eu acho que o lado russo já passou de qualquer limite e o lado da sanção também ela precisa ter um limite para não prejudicar e não atacar o povo. E esse debate está correndo e ele vai correr porque é algo novo. Inclusive as sanções que os milionários estão sofrendo, que os oligarcas estão sofrendo, está acontecendo debate em todos os países porque são sistemas jurídicos distintos, né? É um sistema jurídico que você tem na Alemanha, um nos Estados Unidos, um no Brasil. E é preciso chegar num consenso nisso. Ainda vai demorar um pouquinho, mas está sendo um grande caso histórico, né? Porque é um caso histórico que vai correr para frente. Inclusive, quem tentar tomar novas atitudes sabe que sanções podem vir que não acontecia antigamente.
Então, eu ia cair exatamente isso. Nisso. Eu ia cair nesse segundo ponto que o doutor colocou, que eu li uma matéria interessantíssima da Vice, quem quiser dar um Google aí, que ele mostrava exatamente as selfies no Instagram que estão entregando as propriedades de oligarcas russos. Porque a filha do cara tá no iate multimilionário dele lá, parado na costa francesa, ou em algum lugar lá super chique, aí tira uma selfie, e aí já tá o pessoal lá ligadinho. É isso, aqui é filha daquele cara que tem ligação com o Putin, ó. Manda, liga lá, ó, bloqueia já esse iate aí, ó. Não deixa sair do porto, tá dominado, tá capturado aqui pela gente. E tá acontecendo isso direto. E aí a matéria é muito interessante, porque ela pega desde as selfies, as fotos das esposas, das meninas, tem até a senhora que seria a amante do Putin, que estão tentando bloquear ela também, uma ex-ginasta e tudo mais. E aí eles vão traçando, ó, essa daqui é filha dessa pessoa que é casada com um fulano que tem ligação nessa empresa aqui que apoia o Putin. Então, ela teve esse bem, esse outro bloqueado. Cara, é muito louco isso, né? Uma simples selfie no Instagram. Imagina, e o castigo para a filha, o Raspin? O oligarca tá lá, a filha tirou uma selfie no iate, acabou, bloqueou os bens do cara, do pai.
Não, perdeu o cartão platino. Mas, até falando de filha, eu achei... Parece até piada, né? O nome da filha do Putin, Maria Putina. Maria
se
Putina.
Se ficar Putina, é pior. Se ficar Putina, é pior.
Se ficar Putina, é pior. Mas, doutor Bisteca, mas isso também... E aí você bloqueia a amante do Putin, tal qual o nosso Arthur do BBB. Muitas referências aqui ao BBB hoje. Culpada por amar demais? Pode?
Não, mas aí que tá. Que prova tem que ele é amante do cara? Quais as provas que tem para conseguir relacionar ela ao cara?
São, eu digo, mesmo se tiver...
Eu acho que ela contratou o Bisteca,
hein? A esposa do oligarca. É por quê? Porque está usufruindo do bem que foi de dinheiro de corrupção, de dinheiro que sustenta a guerra. Como é que é
legal? Mas se for por isso, fudeu. Pô, vai ser todo mundo preso. Todos os bilionários vão ser presos.
É aleatório mesmo, é a revelia.
Quer dizer, é o estado de exceção, que criaram o estado de exceção, que é aquela guerra, e aí virou um vale-tudo. Vale-tudo jurídico também, onde você pode fazer o que quiser. Um lado está fazendo a barbárie, o outro também pode simplesmente rasgar o ordenamento jurídico e cair para dentro, para contra-golpear. Então tem que ter muito cuidado, e ninguém está conseguindo colocar limite nisso. E me desculpe, mas a ONU, até o momento, vem servindo para absolutamente nada. É preciso reformar aquele órgão. Aquele órgão está perdido dentro da situação e está perdido até para conseguir conciliar esse tipo de sanções. Falou para a galera, não exagera aqui, vamos sentar para conversar. Não consegue conciliar nada.
É verdade, não é de hoje também. Eu estava lembrando, só raspinha para complementar, e aí você tem até mais elementos para comentar. Na questão das sanções, o pessoal pede para sempre comentar das experiências que eu tive aí nas coberturas e tal, mundo afora. Cara, sanção, pelo que eu ouvi e vi duas vezes na Coreia do Norte, duas vezes no Irã, e a opinião que se tinha era: sanção econômica não afeta os poderosos, eles não vão ser afetados, eles têm o círculo deles de poder, de acesso e tudo mais, e afeta o povo da pior maneira possível. Primeiro que o povo que sofre, e segundo que o povo começa a abraçar os radicais extremistas. Porque fala, olha só, diálogo, diplomacia, não tem solução. Todo mundo está contra a gente. Vamos se unir aqui no nacionalismo e vamos se unir atrás dos nossos líderes que querem ir para o pau, que criticam esses caras que estão fudendo a gente. Ou seja, é um efeito muito contrário. E eu trago dados, trago informações aqui para o nosso podcast. Última pesquisa na Rússia, da quantidade das... Claro, pesquisa na Rússia não é sempre aquela coisa, mas saiu em vários órgãos de imprensa ocidentais ratificando. Aumentou o apoio à guerra de 81% para 85%, se eu não me engano. Depois das sanções, muito em função das sanções que o povo está sentindo na pele e no bolso, né? Diga, Raspo.
Não, isso que você falou também, eu ia comentar só da ONU, que eu acho que a ONU, desde aquele fiasco dos Estados Unidos, quando das armas de destruição em massa, que a ONU foi... Opa, superchat, peraí.
Toca a buzina, pô.
Tem que parar, porque claramente o mais importante é o superchat.
Ricardo, um dos maiores cagandas, se não for o maior cagandas que temos.
Tá entre eles. Ele e o presidente Lula.
Cadê o presidente? Já apareceu aí. Eu tô um tempinho sem aparecer. Cadê o presidente? O presidente tá aí? Cadê o presidente? Manda um beijo.
Obrigado, tá ocupado, Ricardo. Ricardo sempre presente. Ainda mandou, ó, trabalhar no feriado? Vai 10, nota 10. E pingou 10 reais no superchat. Vocês outros que estão ouvindo aí, não estão dando superchat, a gente está de olho em vocês. É igual aqui, ó, igual o russo aqui, parte da nossa oligarquia está de olho, está sabendo de tudo que vocês estão falando. Quem são vocês, onde é que vocês estão, que não estão mandando superchat para a gente.
Obrigado.
Segue daí, Rádio.
Não, a gente critica a FIFA, né? Mas é alguém dá dinheiro para a gente, então a gente para tudo que a gente está fazendo.
Ignora os outros cagandas.
A gente tem que levar o podcast para o Catar. Levar o podcast para o Catar.
Eu queria ver se aparece um shake do Catar aqui. Um shake do Catar aqui, pingando vintinho. Não era nem fazer uma coisa, pingando vintinho. E o Felipe não ia bater palma para ele. Pô, ia sambar na cadeira.
Não, você vê que é de geração, né, essa coisa. Porque
eu torci pro Catar porque me deram a bandeira no Catar e Paraguai que a gente foi.
Verdade,
no,
eu estava
na Copa América. Verdade. Deram a bandeira, eu torci pro Catar. Eu sou barato.
O copo de cerveja do Catar, Felipe. Não pode beber cerveja no Catar, mas a copinha de cerveja do Catar.
Cerveja a gente tem, exatamente.
Não, você vê que isso é de geração, né? Essa coisa de aceitar dinheiro. O Fran estudou com o João Avelange e agora tá aqui.
Colega de classe.
É, essa piada classe. É tão velha que nego não vai nem pegar a referência da piada, porque o maluco já, porra.
João Avelange, pra idade do Raspinha, de saber quem é João Avelange.
Exatamente.
Galera, seguindo adiante, vamos aqui então tentar manter aqui mais minimamente o nosso roteiro e vamos pro nosso bloco querido, O Que Só Você Viu, que hoje tá recheado.
O que só você viu?
Felipe, você que chegou aí, tá depauperado, trabalhando no feriado, então eu vou deixar você trazer a primeira, que é super curiosa, traz a gente de volta aqui pro nosso Brasil, para nossa política nacional, disputa eleitoral. O que você viu só aí? Que
é? Pô, calma aí. Ah, o Ciro, é o do Ciro? Tô sem o roteiro aqui. Então, isso aí, eu fiquei muito feliz quando eu vi isso, porque o nosso querido Ciro Games, mais conhecido como Ciro Gomes, gravou áudios pro Waze, você ouvir a voz do Ciro enquanto você dirige. E, cara, é só maravilhoso, assim, né? Tipo, pô, você ter o Ciro te ofendendo enquanto você dirige...
Isso eu ia falar, ele xinga?
Não, acho que... É o Ciro, cara. O Ciro é, tipo, meu, minha cara metade política, né? Tipo, não é...
Tinha que
eu seja safado, mas...
Muito bom botar esse áudio pra quando você for pra Paris. Dirigir em Paris.
E chega direitinho, rapidinho.
Vira a direita aqui, cara. Se você quiser, você dá bilhão se você virar a direita aqui. Mas, pô, tinha que ter igual o Bomba Pet, né? O FIFA lá no PlayStation, que você tinha um piratão. Você tinha que botar as narrações alternativas. É botar uma alternativa do Ciro. Você erra o caminho, ele... Vagabundo, cara de pau! Os xingamentos que tem do Ciro aí, clássicos, famosos. Ele xingando...
Não, então, eu quero frisar...
Tem discurso maravilhoso quanto tempo.
O Ciro é um grande... grande, né? Fala muito bem, né?
Então, os culachos que ele toma, o Rodrigo Constantino deveria, esse sim, virar NFT. Aquilo ali é uma humilhação tão grande que entra assim pros anais, tá ali ao lado do tapa do Smith.
O problema do Ciro é a falsa equivalência, né? O que ele se tornou pós-eleição de 2018, na real, mas...
Perdido, né? O cara sem bússola política, né? A sensação que tem é que ele não tem uma bússola política ali, ele não consegue, né?
Vai fazer seus poçantes 5% aí e vamos que vamos, né, galera? Eu queria frisar uma coisa rapidinho, Fran, desculpa.
Frisa.
Ele, desde que ele foi no Flow, voltando a falar do Flow aqui, né? Flow ainda existe, galera. Não acompanhe, ou são cagando regra. Desde que ele foi no Flow, ele montou um canal de stream de games, o Ciro Games, em que ele vai lá entrevistar as pessoas jogar também. E ele tá tentando essa parada mais pop, mais youtuber. E, meu irmão, só não dá, cara. Ciro, porra, você é ótimo falando e xingando o Bolsonaro. Xinga o Bolsonaro, cara. Esquece esse lance de ser jovem. Não dá pra você, não. Você é careca.
Eu ia trazer exatamente pra esse ponto o debate. Cara, até onde é legal ele estar numa linguagem mais moderna, falar com... O Boulos foi alguém que começou muito com isso. E isso acabou se espalhando para outros candidatos. Mas, tirando, claro, o extrema-direita, que isso a gente tem que falar. Sempre soube comunicar de forma desonesta e cretina, mas através do meme, linguagem vaporwave, a extrema-direita se ligou nessa linguagem para comunicar com o jovem antes da política e da democrática, digamos assim. Mas o Boulos teve essa visão e começou a ir em podcast, fazer umas coisas mais modernas para YouTube, ligada a games e tudo mais. Mas até onde não cruza um limite? E bacana o Ciro comentando, react, tão famoso no YouTube, ele fazendo react de react de entrevistas políticas e tal. Isso eu achei uma bela sacada. Mas aí depois apareceu ele vestido de Naruto, sei lá, um personagem japonês. Aí eu acho que cai no ridículo, começa a perder a credibilidade. Vocês concordam comigo ou eu tô falando besteira?
Eu concordo plenamente. Eu acho que o movimento Boulos é diferente. Que o Boulos...
Totalmente.
Primeiro, ele tem 20 anos a menos, né? Convenhamos, porra, faz a diferencinha. E, porra, o Boulos nunca se vestiu de Naruto, caralho. Isso é um ponto importante. Você se vestiu de Naruto, bate um pouco.
Eu acho que não tem tanto a ver com a idade, não, cara. Porque o próprio Lula fez
mas,
isso.
Mas tem uma maneira de comunicar que é diferente.
Exato.
O jovem tem, a galera mais próxima, sei lá.
Mas a extrema-direita, ela soube se comunicar ou ela soube massificar informações fáceis, de fácil digestão? Eu, às vezes, duvido que a extrema-direita soube se comunicar. Eu acho que ela conseguiu transmitir notícias idiotas de uma forma massiva, né? Uma forma bem robusta, e é muito menos do que, de fato, a comunicação. Porque o Boulos, por exemplo, é uma boa comunicação com o jovem. O Ciro, ele não consegue romper essa imagem que ele tem, e ele não vai conseguir virar essa moeda. Eu acho que é diferente da extrema-direita. Eu tenho essa sensação, não sei se eu tenho essa certeza do que eu estou falando, mas eu tenho essa sensação.
Mas não,
eu,
tem uma coisa...
Fala, Raj, fala.
Não, que tem uma coisa disso, mas até tem um episódio bom do Café da Manhã que eles comentam isso, como a extrema-direita soube usar isso para falar especialmente com o público jovem. Hoje em dia, você fazer um canal, por exemplo, de YouTube, sobre política, você não vai alcançar muita gente, mas o que a extrema-direita faz, e hoje em dia a esquerda, a pessoa tenta fazer, é a pessoa que está falando de maquiagem se posiciona sobre política. E isso dá muito mais alcance. E a extrema-direita viu isso. Não eram pessoas que falavam de política que ficaram famosas. Eram pessoas que falavam de coisas da vida, besteiras, começaram a se posicionar sobre política e ganharam espaço e conseguiram um alcance enorme.
Nando Moura da vida, né?
E a esquerda fica muitas vezes intelectual, não consegue sair dessa... Não soberba, né? Mas assim, não consegue fazer um discurso mais para que todo mundo entenda. Não é palatável.
E quando tenta fazer, é bem ridículo, né? Vocês lembram do Freixo fantasiado de laranja?
Pois é, também.
Isso é um pouco demais.
Ainda bem que eu não vi.
Na época dos laranjas do... Ele botou o avental laranja, ficou tacando laranja na galera. Meu Deus, cara. Só
a
não.
Virada do Freixo agora também tá me dando um pouco vergonha ali, essas coisas que ele tá botando de. Vamos virar, ele ficar botando jogos de futebol que tiveram viradas históricas. Tudo.
A agora você não conseguiu ainda, né? A identidade dela de como é, de fato, fica ridículo.
Eu vou recomendar um podcast aqui, o Rabbit Hole, do New York Times, que fala, ele pega um cara, um exemplo de um cara americano, e mostra o processo de radicalização dele através dos algoritmos e desse discurso da extrema-direita. Que é muito isso, né? Era do meme, da polarização, da radicalização do discurso, das pessoas comuns falando sobre política de forma mais acalorada e tal. E foi pegando uma galera, né? Acho que aquele movimento de contracultura, que lá atrás pegava o jovem e trazia ele para a esquerda, mais recentemente pega o jovem, que geralmente está na internet, está nos fóruns, né? Não sabe se socializar bem, está ali escondido, no momento de criar sua identidade, e acaba buscando essa galera muito para a extrema-direita. Espero que isso esteja mudando um pouco de figura. Doutor Bisteca, o que você viu aí pra gente essa semana?
Ah, cara, eu queria trazer essa notícia maravilhosa aí, entre aspas, né? Do caso do Kinder Ovo aí na Europa, da salmonela numa fábrica na Bélgica, em Arlon, né? E aí a gente teve, acho que pegou, teve 150 casos confirmados, né? Enfim, 15 países na Europa, e aí interditaram a fábrica na Bélgica e tudo mais. E aí fizeram o recall lá dos chocolates, e aí o Brasil, aqui até a Senacom, que é a Secretaria do Consumidor, aqui Nacional do Consumidor, também pediu um recall e deu 12 dias, 72 horas para a manifestação do Ferreiro, e eles já se manifestaram, tem até uma nota bem, bem ridícula no site deles, que não, enfim, só lamenta, enfim, mas fala que não tem qualquer relação com o Brasil. Mas por que eu queria trazer isso para a gente comentar? Porque eu acho que vai ser uma consequência da crise mundial que a gente está vivendo, né? Eu acho que a qualidade da indústria, dos produtos de consumo, elas vão despencar, porque a gente está vivendo uma crise fortíssima e todo mundo vai querer baratear custo. Então, automaticamente, isso vai cair no colo do consumidor. E aconteceu comigo ontem. Ontem eu fui ao mercado e aí eu estava...
O Kinder Ovo comeu e ficou com caganeira, não?
Não, mas eu adoro Kinder Ovo. Cara, Kinder Ovo
também
é insustível, né, cara?
Eles vão até uma caganeira.
Não, e é caro pra cacete.
Ela quer mais
caro
o brinquedinho. Eu fico com ovo.
Pois eu é, queria fazer um comentário tava... rápido. Ah. É que nosso mundo tá tão merda, tão merda, tão... Você não pode nem comer mais o Kinder Ovo e paz, meu irmão. Tu quer terminar de trabalhar, só... você quer tá comer seu chocolatinho e vai morrer.
Não é só o Kinder Ovo, porque aí quando eu tava no mercado de atacado, eu vi um requeijão que eu adoro, enorme, e tava baratíssimo. Ele tava mais barato do que o requeijão no pote normal. Aí quando eu fui comprar, a menina do caixa virou e falou assim, você deu uma olhada na validade? Aí eu perguntei, pô, não. Ela falou assim, a gente está recebendo muito produto na beirada de perder a validade.
Porra, meu! Olha lá!
Quando eu fui olhar, no dia seguinte ele ia acabar a validade. Então, por que, que eu quero comentar isso? A gente está na...
Mas isso é muito comum lá fora, né?
A bisteca levou e comprou, botou na banheira, fez uma banheira de requeijão.
Mas isso é muito comum lá fora, deles reduzirem o preço daqueles alimentos que estão chegando próximos ao fim da validade.
É, aqui, isso que eu ia falar.
Para não gerar desperdício e tal.
Exatamente. Em Barcelona sempre tinha isso. Quando eu ia fazer a compra, se era para 2, 3 dias, eu sempre pegava mais barato, que eram coisas que, assim, a validade, até verdura mesmo, você vê que tá aquela carinha meio já sofrida, tá mais barato, mas achei é isso, você acaba ajudando a evitar desperdício.
Eu achei que iam proibir o Kinder Ovo naquela linha americana, né? Nos Estados Unidos é proibido o Kinder Ovo, né? Não sei se vocês sabem.
Não sabia, não.
Que as armas são liberadas, mas o Kinder Ovo é proibido. Mas por conta de questão da criança engasgar, que a peça é muito pequena, é uma coisa que é ter uma roupagem para a criança, e ao mesmo tempo as peças são de um tamanho que eles consideram perigoso para a criança. Então o Kinder Ovo nos Estados Unidos é proibido. Não sei se vocês sabiam disso. Você pode comprar sua AK-47, né, ali na farmácia.
Uma Magnum.
Uma escopeta no supermercado. Isso eu vi, eu e Michel. A gente foi no supermercado lá e do lado do lugar que vendia bercinho de criança e churrasqueira para o adulto, vendia escopeta 12 calibre ali também.
Mas o Kinder Ovo não.
Kinder Ovo não.
É que não dá para engolir uma AK-47.
Você pode engolir a bala. Pode engolir a bala, mas pode acontecer.
Posso trazer aqui o meu que só você viu? Porque tem um link, na verdade, até com a pauta anterior. Da radicalização, do extremismo, como é que isso é influenciado e tal, que é aquela matéria que saiu mostrando que uma pesquisa foi feita mostrando que espectadores da Fox, né, uma rede de TV americana que era trumpista quando Trump estava no poder, é bastante de extrema direita, a pesquisa fez os telespectadores da Fox assistirem CNN durante um tempo e esses telespectadores mudaram de opinião. Quando se depararam com a verdade, eles mudaram de opinião. Mas é bacana. Tem a reportagem no UOL, quem pegou do original lá, que se eu não me engano que é do New York Times também, foi o Maurício Sticer, jornalista, que é mais especializado em TV. E aí ele traduziu para o UOL, comentou ali no UOL. E foi isso, eles pegaram os caras, pagaram uma grana para eles assistirem 7 horas de CNN por dia ao longo da semana, verificaram lá, através do sistema, que o cara estava, de fato, assistindo, e aí fizeram uma pesquisa com essa galera republicana que assistiu o CNN e com a galera que continuou assistindo a Fox. Isso foi feito na época do assassinato do George Floyd, ou do Jacob Blake, se eu não me engano, e viu que mudou muito a opinião desses caras, que não passaram a votar democrata, claro, mas começaram a ter mais consciência e deixaram de ser tão extremistas quanto ao presidente Biden, contra o Black Lives Matter e uma série de outras questões. Ou seja, é o poder da informação, né? Seja na TV, na internet, molda o pensamento das pessoas, radicaliza as pessoas de fato.
Mas, Ofana, você acha que o brasileiro, o radical brasileiro, tem essa característica? Porque eu tenho a sensação de que aqui no Brasil, o extremista, o radical, ele definitivamente liga o caguei. Ele não está nem aí com a origem da informação, se é ou não é. Se a informação bate com o que ele pensa e com o ideal dele, dane-se a informação. Ela está só corroborando o que ele acha. Então, eu tenho a sensação que está confirmando o que ele acha. Agora, eu tenho a sensação que o brasileiro é diferente. O extremista brasileiro, eu acho que se você botar ele para assistir 8 horas, não vai mudar nada.
Oi, boa noite.
E aí, Gael?
Esse foi Gael.
Boa noite, Gael.
Filho do Felipe, que tal qual o pai veio interromper aqui, ó.
De família.
Filho de peixe, peixinho é, pô. Mas eu acho que é bem por aí sim, do viés de confirmação, né? Fake news trabalha muito com isso. Quando é uma notícia falsa que comprova, confirma aquilo que o cara quer acreditar, ele passa adiante e não quer nem saber. E acho que aqui no Brasil tem essa... Talvez tenha algumas nuances diferentes. Raspinho, o que, que só você viu?
Então, o que só eu vi, que eu achei incrível, foi... Tem uma empresa de aviação que é especializada, entre outras coisas, empresa de carga, que elas fazem, essa empresa faz transporte de imigrantes para fora dos Estados Unidos, de pessoas ilegais. E aí se descobre que a Amazon é proprietária dessa empresa. A Amazon comprou essa empresa há um tempo e vai ter esse contrato com o governo que vai fazendo isso. Então, ou seja, a Amazon trata as pessoas, os migrantes, da mesma forma que ela trata seus funcionários nos armazéns, né? É, tem relatos de coisas perto da tortura desses migrantes, que são aviões que não têm capacidade, não são aviões para levar pessoas de carga, e botam o pessoal lá, e está sendo investigado agora com várias acusações de tortura com essas pessoas.
Eu me lembrou uma outra notícia que eu vi esses dias, que foi que o Boris Johnson, né, Prime Minister do Reino Unido, ele que foi o primeiro-ministro do Reino Unido a quebrar a lei em exercício, né, com a história lá das festinhas que ele deu privadas durante a pandemia. Cara, isso é de uma cretinice. Como é que continua? Né? É aquilo, acho que não só no Brasil, mas no mundo todo, a gente rompeu tantos limites do aceitável que algumas coisas que alguns anos atrás seria, cara, isso é o maior absurdo possível. É só para acabar jogando essa sarjeta a vida política e particular de um ser humano desse. Mas o cara fez isso e estava já dando volta com os Zelensky, sendo considerado aí um herói da resistência e tal. Um bunda mole desse. E aí uma notícia que saiu, Raspinha, tem muito a ver com essa que você trouxe, foi que ele estava já assinando um acordo para enviar imigrantes que chegassem de forma ilegal ao Reino Unido com uma passagem só de ida para Ruanda. O cara estava costurando isso, abertamente.
E ele ainda vai dar para Ruanda 700 milhões, eu acho que, eu não lembro se era de euros, enfim. Ele vai falar, toma aí, ainda te dou uma graninha para comprar para o governo aceitar. Quer dizer, é uma cretinice sem tamanho isso.
Parceria Londres-Kigali para pegar, ó, toma essa grana, eu mando a galera, não quero essa galera aqui. Cara, que parada louca. Que mundo é esse que a gente tá vivendo?
É o tipo do cara que deveria ser pego de porrada na rua. Só levantando essa bola aí.
Fica aí a análise sempre diplomática do nosso grande Felipe. Raspinha, o que você ia falar?
Não, é sério, cara. Tipo, esse é um desrespeito no nível que você não humano, tem. Né? Tipo, não tem o parâmetro. É, não tem parâmetro. Esse cara é um bandido. Tipo, sei lá. E assim, e é uma parada tão... Eu não sei, você pode falar melhor aqui, mas me parece que é um negócio tão sujo, nojento, que você não tem nem como controlar esse tipo de coisa e punir esse cara depois que ele sai do governo, sabe? Tipo, um negócio... Cara, meu irmão, é isso. Esse tipo de notícia que acaba com a minha semana, essa coisa.
E aí as pessoas falam... Mas aí também acho isso, Felipe. É uma coisa... Aquilo que eu tava falando, né? A gente rompeu as raias do que é racional, do que é lógico, do que é democrático e do que é humanamente tolerável. Cara, o cara fazer isso, eu percebo, é tão absurdo. E aí as pessoas falam, mas Ruanda assinou, porque também para eles... Cara, aí aquela discussão que a gente sempre tem aqui do cara que dirige pro iFood. Aí, porra, rompe o direito trabalhista, abusa, explora e tal. Ah, mas se ele não quiser, tem gente que quer. O cara também podia estar desempregado, estar ganhando dinheiro. É uma forma de você justificar a exploração e o abuso, né? Seja
vai precarizando tudo. Vai
precarizando o país. E aí, no caso, nesse caso, você vai precarizando o país, né? O cara está ferrado, precisa de... Mas, enfim, é por aí. Seguindo.
Eu queria levantar a bola aqui. Pode levantar a bola?
Sempre.
Eu não sei se vocês viram. A nossa querida Folha de São Paulo, que deu um tiro na água aí, gostoso, que anunciou a morte da rainha da Inglaterra durante a semana no Twitter, amigo. E ela continua viva. Foi um dos grandes momentos da semana, o momento que a Anitta... Eles fizeram uma matéria dizendo por que a Anitta ter chegado ao primeiro lugar no Spotify. Aí dizendo que era só brasileiro que eu vi e tal. Aí a Anitta comentou. E a rainha continua bem.
Tem lacre vindo, amor, de foguete.
Pô, Folha de São Paulo, continua esse jornalismo maravilhoso que vocês estão fazendo aí, parabéns.
E levantaram e trouxeram de volta aquele um dos grandes momentos do jornalismo esportivo barra político brasileiro, quando perguntaram pro Tim Vickery se ele comemorava o dia, se ele lamentava a morte de Margaret Thatcher, no que Tim Vickery responde: eu lamento o dia que ela nasceu.
Diga-se de passagem, meu gênio.
Gente,
muito
vamos
bom, muito
o Tim.
Bom.
Vamos tentar puxar o Tim. Vamos puxar o Tim para cá. Encerramos mais um bloco, mas a gente não vai terminar esse episódio sem passar pelo bloco favorito quando a gente está aqui cagando regra freestyle, que é ele. Coisas que te irritam. Solta a vinheta.
Coisas que me irritam. Eu sempre falo me irritam, mas é te irritam, né?
Tanto faz.
Debate filosófico semântico aí, né? Irrita, porque irrita a gente, né? Mas te irritam. Enfim, tá a vinheta, eu vou fazer essa vinheta, vou produzir essa vinheta.
Não, mas deixa a vinheta, não pode.
Não.
Eu sou contra.
Eu pego a voz, eu tô...
A partir do primeiro momento que ele cantou, ele tem que cantar toda vez.
Você fazer isso...
live vai perder a oportunidade de ouvir o Mistério.
Você fazer isso é você fazer a obra que fizeram no Maracanã. Vai acabar um canto.
Vai acabar o canto.
É o jeito da analogia.
É o jeito da analogia. Eu posso repaginar, eu jogo um autotune na voz dele, boto uma melodia de fundo, deixa a voz
ele
dele.
Ele é um bisteca, ele não é o Little Wayne. Não, não tem isso.
Aí, posso fazer um comentário aqui? Eu tenho uma interna para contar do meme. A gente grava, o bisteca participa do meme,
calma,
né?
Calma. Vamos contextualizar. Antes da gente entrar no Coisas que Te Irritam, o nosso bloco, onde todos falam coisas que nos irritam, né? E a gente tem sempre a nossa vinheta. Eu falei isso porque eu tô criando as vinhetas aqui. O Felipe criou as melhores, claro que ele tem mais talento para isso, mas eu criei a vinheta para as nossas colunas. E é por isso que eu queria falar. Já estão no ar a coluna de estreia brilhante do nosso Felipe César Marins, o nosso diretor, falando sobre Jafar Panahi, cineasta iraniano. História, porra, brilhante. Não só do ponto de vista da sétima arte, mas também, né, pela sua luta por liberdade, criatividade e tudo mais. E eu coloquei ontem também a minha coluna. Toda quarta-feira, uma coluna de um desses comentaristas aqui que você costuma curtir no nosso Cagando Regra. E cada uma dessas colunas tem a sua vinhetinha especial que eu criei ali improvisadamente. Por isso que eu falei que eu vou criar a do Coisas que Te Irritam. Ela merece. Essa coluna aqui merece. Mas fala aí, Felipe. Faz um off-topic. Joga o som de off-topic para o Felipe contar aí um parênteses aí com a sua interrupção.
É um off-topic, porém também é um jabá.
Ótimo.
Um jabá. Jabá honesto.
Gostamos.
A gente está gravando a nova temporada do Mesmo Explica para o Futura sobre eleições. E o Bisteca participa, porra, né? Dá o ar de sua graça, contando, né, todo o embasamento jurídico das besteiras que a gente fala lá. O Bisteca
ali
vai
falar
com propriedade. Não é o doutor Bisteca.
Doutor Marcelo Cabral.
Doutor Marcelo Cabral. A gente grava com o Bisteca antes, para não ficar dependendo da internet do Fran interagir com ele via Zoom. Ele não tá presente na gravação, o Fran interage com ele via celular. Aí a gente gravou com o Bisteca, eu editei o Bisteca, botei no celular e dei pro Fran interagir na externa que a gente fez ontem no centro da cidade.
Com o doutor Marcelo.
Com o doutor Marcelo. Sendo que o Fran perguntou em todas as perguntas para o doutor Bisteca. Doutor Bisteca, um ordenamento jurídico aqui. Como é que você faz para não rolar impeachment, doutor Bisteca?
Pois é.
Deu um puta trabalho pro editor.
O personagem já ficou maior do que o...
Já agarrou, já tá agarrado.
O personagem ganhou, criamos um monstro. Ele criou um monstro. O doutor Bisteca já tá tomando tudo, tá... Ele em casa vai ter essa atitude mais doutor Bisteca com a esposa dele. Por que você tá falando assim, Marcelo? Não sou Marcelo, sou o doutor Bisteca, caralho. Corre esse risco. Mas...
É resumo da ópera. Tivemos essa coisa maravilhosa aí. Porém, Mesmo Explica está voltando. Não sei a data de estreia, que o Renan deve saber. Porém, fique em breve ligado no futuro. Já estou anunciando. Daqui a pouco a gente volta aí para a grade.
É isso. E, doutor Bisteca, aproveita então. Você falou que está super irritado essa semana. O que está te irritando aí, especialmente, especificamente?
Essa notícia aí que saiu do trilhardário, primeiro que tá sempre errado existir um trilhardário, queria só destacar isso. Segundo lugar, desse Elon Musk, que tá comprou 9% das ações do Twitter, né? E se eu não me engano, ele tentou comprar todo o capital do Twitter, se eu não me engano, essa semana, né? Tentou, inclusive o Sheik, que faz parte, negou e tudo mais, tá uma guerra societária lá dentro do Twitter. Está acontecendo o que se esperava. Ele vai tumultuar, ele vai tentar dominar o ambiente. Ele gosta, mas sempre odiou o Twitter. E aí eu queria só deixar bem claro, porra, mais uma vez, que a gente já falou dele 20 vezes aqui no podcast, no Cagando Regra, mas esse cara ele me irrita cada dia mais. Para piorar, agora os acionistas que venderam parte também das ações estão processando, entraram com uma ação coletiva contra ele porque ele adiou o anúncio da venda, da compra das ações, para tentar lucrar. Quer dizer, ele manipulou ainda a compra das ações do Twitter. Esse cara é um crápula. E provavelmente a gente vai ter um ambiente mais tóxico que a gente já tem no Twitter. Então, esse cara, ele me irrita cada dia mais. Esse cara tem cada vez mais ódio desse imbecil.
É isso aí. Quer comentar, Felipe? Você que gosta do Elon Musk.
Eu quero. Porra, detesto esse maluco aí, cara. Esse maluco aí é porra aí, na moral. Tem que... Putz, não vou nem falar. Bom,
não, fala não,
eu vou emendar o meu Coisas que Me Irritam em cima do Bisteca, porque tem tudo a ver. Tem tudo a ver.
Boa.
Eu tô há 2 semanas sem participar do podcast, porém eu já mandei isso quando saiu a notícia que o Monark, que também é uma figura carimbada né, daqui do podcast, que a gente escrota ele com uma certa frequência, ele voltou a ter um podcast, o Monark Talks, que agora é no Rumble. O Rumble, que é o YouTube do Geassa, porque é um YouTube sem... Como é que eu posso falar isso, Fran? É sem filtro de moderação, né? Acho que a expressão é essa.
O Rumble seria a versão do YouTube, né? Volta e meia, a extrema-direita tenta fazer... Ela é alijada do espaço das redes sociais, como deveria e era, alijada da sociedade por seus pensamentos preconceituosos. E eles criam a rede dele. Ah, então agora a gente vai ficar aqui, que a gente... Só que ninguém vai, fica só eles falando pro grupinho. Eles querem chocar no meio da sociedade normal. Lembra quando criaram aquele Gabi, a rede do sapinho? Que aí todo mundo, os extrema-direita lá do Twitter, todo mundo botava o sapinho, né? Aí depois que aquele lugar virou um antro de psicopata, racista, machista, homofóbico, aí todo mundo apaga, né? Aí hoje em dia, não, ninguém é sapinho, ninguém botava o sapinho, não. Mas todos esses caras eram. Os caras vão mudando sempre. Aí o copinho de leite depois. Aí teve a época da ucranização lá da bandeirinha da Ucrânia. Agora tem a bandeira da Ucrânia, tem a galera que bota a ponta da simpatia com o povo ucraniano. Beleza, tudo bem. Mas, enfim, fica aí o registro. O Rumble é a versão...
Agora tá acontecendo um fenômeno interessante com esse do Monark, porque eu adoro o TikTok. Eu gosto, no passatempo, quando eu deito no sofá, o TikTok eu adoro. Enfim, e o TikTok toda hora está passando para mim os cortes do Monark.
Rumble. YouTube, o YouTube também. O YouTube chamando, também.
Mas isso chamando,
eu queria avisar.
Essa é a minha
chamando, pergunta. Não, chamando pro canal de corte do Monark. E eu nunca vi, eu nunca cliquei nessa porra. Eu consumi, eu sem saber.
E o Trump também, né? Lembra quando ele lançou a Truth, Verdade? Que era a rede social dele, porque agora ele ia ter a rede social dele, quando ele foi expulso do Twitter e tudo mais, e aí toda a extrema-direita ia para lá, iam poder falar a verdade, não ia ter mais censura, não sei o que lá. Fracasso. Mais um fracasso.
Pelo menos tinha que dar o braço a torcer pro Elon Musk, né? Ele foi minimamente mais inteligente, ele foi lá e comprou. Já que ele quer cagar a plataforma e destruir, ele vai lá e compra, sacou?
Em vez de criar dele, né? Ele vai, compra e destrói de todo mundo.
Essa tática é mais efetiva, né?
Não, e só comentar aqui também, bom, não é de rede social, mas a gente comentou da Ucrânia e de bilionário comprando coisas. Voltando também àquela pauta que a gente falou das sanções, o nosso senhor Abramovich virou português, né? Ele não é mais russo, agora ele tem cidadania portuguesa.
Ele não já tinha passaporte português? Eu acho que ele já tinha.
Ele ganhou cidadania e agora estão investigando como é que ele conseguiu isso. Porque não...
Ele tinha uma porrada de cidadania, né? Eu me lembro lá que eu vi por alto assim... Bobo não
ele
é,
tá
né?
Tentando, ele tá tentando fugir das sanções com a cidadania portuguesa dele. Não, isso é bilionário, tem que acabar
bilionário,
essa porra,
bilionário,
cara.
Tem que acabar bilionário, meu irmão. Que porra essa porra de bilionário aí? Foda-se o bilionário. Agora, e pra gente que dando atenção pro bilionário e batendo palma, qualquer merda que o bilionário faz... Ai, meu Deus, o bilionário! Parabéns, bilionário! Porra, ele é bilionário! Olha que foda! Olha o Elon Musk, porra, vai estar revolucionando o mundo, bilionário! Não, não tá, caralho! Quem tá? O maluco da Tesla, o cientista todo fudido, que vai lá e faz o carro maneiro pra caralho! O Elon Musk só tá despejando dinheiro, ele pensa naquilo ali como se fosse um jogo, sacou? Não é, tipo, não tá, ele não produz nada, ele não produz nada, produz zero. Ó, cadê a produção do Elon Musk?
Ele gera empregos. Ele gera
empregos. Velho da van também.
Esse do gera empregos eu acho muito bom, porque parece que ele gera, que ele planta sementes que geram empregos para se distribuir para a sociedade, porque ele é um cara muito bonzinho. Não, gente, ele não gera empregos. Ele paga pessoas para trabalharem para ele ficar mais rico. Beleza. Desde que seja justa, regulamentada, direitos trabalhistas, tudo bem, toda né, relação nesse sentido é válida. Mas esse negócio de que ele gera empregos, mas ele gera empregos, mas ele é bilionário, como se isso fosse uma ressalva para o cara cagar na cabeça dos outros e fazer o que ele faz com o mundo. Não,
e o Elon Musk é o jardineiro. Elon Musk é o jardineiro e as árvores somos nós.
Meu Jesus!
A gente está caminhando agora para o experimento de cidades privadas, né? Tem uma nos Estados Unidos, onde grandes empresas vão tomar conta do terreno e vão criar literalmente cidades privadas. Agora eles vão ser trilhardários e vão ser literalmente um governo privado. Então,
Barragarden, pô.
Barragarden. É o feudalismo,
é o Barragarden, né? É o Barragarden maior. Eu gosto da reflexão do Marcelo Yuca lá, da grade. As grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que está nessa prisão. Não, você se esconde atrás do muro, quem não tem vida é você, ô arrombado.
E o Ricardo Schmidt, que não é arrombado, pelo contrário, é um dos nossos melhores cagandas.
Melhor, já gostei dele.
Sobre Abramovich. Seria por uma lei portuguesa, na história do Abramovich com passaporte português. Seria por uma lei portuguesa que concede cidadania aos descendentes dos judeus perseguidos durante a Inquisição. Pode não ser bem isso, mas foi mais ou menos isso.
Então, acho que é uma parada dessa. Só que ele tá questionando essa... se ele é judeu ou não, entendeu? Se ele tem essa parada.
Se ele teria ou não essa ascendência judia, ou como ele teria provado isso, como ele poderia provar isso. É. Fica aí o registro e a colaboração do nosso grande querido Ricardo. Galera, pulei alguém? Falta alguém se irritar aí? Todo mundo se irritou?
Eu quero me irritar um pouquinho. Vamos lá. Porra, a gente já teve ano passado aquele DJ Ives que bateu na mulher, ficou famoso, mais famoso ainda, por bater na mulher, ganhou seguidores. E agora esse querido deputado ou vereador? Vereador, né?
Vereador.
Gabriel Monteiro, o próprio. Ele, desde que ele saiu no Fantástico com as acusações todas de estupro, de tudo que ele fez, ele ganhou 245 mil seguidores. Eu queria entender aqui qual é o nosso problema como sociedade, o que passa na cabeça das pessoas para falar, porra, esse cara é estuprador. Porra, vou seguir. Gostei. Ele deve ter alguma coisa interessante para falar. Não tem sentido.
Cara, antes do escândalo, assim, você pega toda a lógica de atuação dele antes de entrar em hospital, botar dele em cara de médico. Esse maluco é nojento. Ele é tudo de pior do que... Cara, é pior do que bilionário.
Mas no momento a gente tem 30% votando no atual imbecil, pretendendo votar no atual imbecil da República, né? Enfim, então a gente tem 30% ainda da população brasileira que seguiria esse cara, que se identifica com esse cara. A sociedade brasileira tem um núcleo muito doente e é muito grande. Então, quando aparece um psicopata desse, a sensação que a gente tem é que a gente tem 30% de psicopatinhas aqui dentro. Então, seguem. É muito complexo ainda. A sociedade brasileira é muito doente.
Sensacional. Pessoal, a gente então segue aqui para o encerramento de mais um episódio brilhante do nosso podcast. O nosso Raspa está tendo alguns problemas técnicos. Vamos ver se ele consegue resolver até o momento dele se despedir. Senão a gente se despede em nome dele. Ele não é mal educado, não. Ele só teve aí uma questão técnica mesmo. Mas obrigado. Obrigado a você que mais uma vez acompanhou uma gravação aqui ao vivo no YouTube do nosso podcast. Obrigado a você, no caso, você, Ricardo, né, que contribuiu aqui com um superchat. Obrigado, galera, que está sempre acompanhando a gente, seja no Spotify, no Apple Podcast, mas principalmente obrigado a você que acompanha na Aurelo, que baixou o aplicativo, seguiu a gente lá, porque é ali que a gente tem a nossa medição, o nosso radar para ver o quanto que a gente está atingindo o maior número de pessoas. Lembrando que agora a gente tem, na sexta-feira, as dicas culturais, toda quarta-feira uma coluna nova e toda segunda-feira esse episódio especial do Cagando Regra. Boa noite, galera, e até uma próxima. Obrigado, tchau.
Valeu.
Boa noite, pessoal.
Um abraço.
Você ouviu? Cagando Regra.
O seu podcast de informação sem compromisso.